Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Isso nunca foi dito no processo, percebe? Então, a única coisa que a empresa nos oferece é a possibilidade de ser expulso da área sem nenhuma proposta de relocação, e é por isso que o movimento tem se manifestado contra. A gente acha, embora tenha sido dito nos autos do processo que as negociações foram esgotadas, na nossa opinião, elas não foram esgotadas. Na nossa opinião, ainda há passos para serem dados no sentido de uma negociação plausível, e a gente quer que a empresa sente para negociar duas propostas. Primeiro, a proposta inicial da empresa, que é a permanência na área. Se é possível ficar na área, a gente gostaria de discutir os projetos de engenharia para ficar na área, os projetos topográficos que permitem que a gente fique na área. Se a prefeitura negou o desenho desse projeto, a gente gostaria de convocar os nossos engenheiros, os engenheiros parceiros do movimento, para que fosse possível permanecer na área. Caso não seja possível permanecer na área, a gente gostaria de saber com clareza, seja da prefeitura, seja da empresa, seja de qualquer qualquer agente envolvido no processo, para onde nós vamos? Para onde as famílias vão? Fica uma coisa, isso é muito importante que a Rádio Cultura saiba, fica uma coisa muito, muito difícil de entender, que, digamos assim, juízes se manifestam, promotores se manifestam, advogados de uma parte, advogados de outra parte, mas no fundo, no fundo, tem uma questão que é muito simples, que é o seguinte: se nós não podemos permanecer na área, para onde nós vamos? Qual é a área proposta para relocação? Aí a empresa diz que não é problema dela, a prefeitura diz que não é problema dela, a Coab diz que não é problema dela, e aí nós vamos, digamos assim, numa linha que une, numa linha contínua, que em última instância nos leva à abolição da escravatura pela princesa Isabel em 1888, porque também foi a mesma coisa. Quando a princesa Isabel aboliu a escravatura, também para onde as pessoas negras iam? Não era problema do imperador, não era problema do exército, que 10 anos depois deu um golpe contra o império, não era o problema da princesa Isabel, não era o problema da municipalidade, não era o problema da estadualidade, não era o problema de ninguém. Ora, mas a senzala acabou no Brasil. Para onde nós vamos? Essa é a questão que está sendo colocada. Nós precisamos ir para algum lugar, e o que se está colocando como proposta é simplesmente que as pessoas se retirem com os seus eletrodomésticos, as suas madeiras, na chuva, no tempo, e sem ser dada uma proposta para a realocação das famílias. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando agora. Nós queremos saber da empresa, das autoridades municipais, duas coisas. Primeiro, se é possível permanecer na área. A gente acredita que é possível. Se autoridades municipais, ambientais, etc., acham que não, nós gostaríamos de contraditar essa proposta. Agora, caso não seja possível permanecer na área, nós gostaríamos de saber para onde nós vamos. Qual é a proposta de relocação? E esse é o grande drama que as famílias da Tiradentes 2 estão enfrentando.
Crisanto, acho que você tocou num tema muito, né, necessário, e o Gaúcho já tinha falado sobre isso aqui, né, nessa falta de diálogo. E pelo que você, né, construiu aí na sua narrativa, A Essence se reuniu com o governo, com a prefeitura, mas não se... A Essence não, né? Eu digo, a prefeitura, o Estado se reuniu com a Essence, mas não se reuniu com os moradores, né? Que são as pessoas que, teoricamente, são as mais prejudicadas. Isso já diz muito sobre essa falta de diálogo. E também, né, a força que essa empresa tem. A gente até fez uma breve reconstrução de quem é essa empresa, né? Uma empresa francesa. E a gente fica... Acha muito estranho, né, Crisanto? Porque... conversa com o Estado, conversa com a prefeitura, mas e o povo? Né? Como é que fica a situação do povo, que é quem mais precisa, que tem esse direito da moradia? É muito estranho isso, e isso diz muito sobre talvez a influência que essa empresa possa ter, né? E o mínimo que eles deveriam fazer é dialogar para entender as necessidades do povo e também, né, demonstrar saídas. Porque, como você bem disse, é muito fácil falar que o pessoal vai sair, mas para onde essas pessoas vão, né? Pessoal que falou conosco, várias famílias moram ali, né? Então fica muito fácil falar por parte da prefeitura. 64 famílias, se eu não me engano, que estão ali hoje. É isso, Gaúcho?
Sim, 64.
Enfim, Crisanto, se você quiser pontuar mais alguma questão, a gente está encaminhando para o final, tá? Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre a empresa, se você... Eu acho que retomar essa questão do diálogo, mas a gente está encerrando. Se você quiser fazer a sua fala, por gentileza.
Olha, sim, tem muitas coisas que seriam necessárias para a gente dizer a respeito dessa situação. Eu acho assim, além da ameaça iminente de despejo que está acontecendo e que as famílias são vítimas dessa, como é que eu posso dizer, dessa truculência da empresa, além disso, existe uma questão que eu acho que toda Curitiba deveria saber, que é: existe um lixão dentro do perímetro urbano da cidade, que está a menos... atravessando o outro lado da rua, tem uma estação de tratamento de água da Sanepar. Os urubus, eles se alimentam das carcaças que o lixão deposita lá, e eles vão limpar, lavar os pés na estação de tratamento da Sanepar. Para além disso, essa empresa faz fronteira, tem um muro numa casa de custódia onde estão detentos e detentas de Curitiba. Tem gente que infelizmente não tem a humanidade para entender que pessoas presas também têm de ter os seus direitos humanos respeitados. Infelizmente, com várias pessoas com quem eu já conversei, as pessoas têm essa pergunta: o que me adianta se o camarada é preso, ele que se exploda? Ora, não é a nossa posição. O cara errou, a pessoa errou, a mulher errou, o homem errou, mas ele está cumprindo uma pena sob custódia do Estado brasileiro. Ele não pode ficar respirando cheiro de lixo, não pode ficar bebendo água de churume. Além disso, existem inúmeros bairros em volta: o Moradia Escorpélia, o Moradia Sabará,
São Miguel,
enfim, a SIC. Tem bairros pobres, mas também tem empresas em volta da Essence, etc. Então, nós temos uma revolta muito grande, porque a empresa que pede o despejo das famílias, além de estar sendo truculenta e arrogante com os moradores, além disso, ela comete inúmeras irregularidades ambientais. Isso quem está falando não sou eu. Eu não tenho condições de dizer que a empresa comete irregularidades. Quem disse que a empresa comete irregularidades é o Ministério Público, numa ação civil pública que corre na 5ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba e região metropolitana, em que se está discutindo todas as irregularidades ambientais de licença, etc., que a Essence comete. Então, assim, é uma injustiça contra os moradores locais, porque eles estão sendo ameaçados de despejo por uma empresa truculenta e que se recusa a negociar, mas, além disso, toda a sociedade curitibana merece o direito de saber que na sua cidade existe um lixão que polui a água que as pessoas bebem, que está no bairro mais populoso da cidade e que, inclusive, em 2011 explodiu, pegou fogo, explodiu. Isso as pessoas podem pesquisar na internet e verificar o que eu estou dizendo. é uma bomba relógio na cidade de Curitiba. E a gente precisa combater a ideia, veja bem, se Curitiba vende a ideia de que é uma capital ecológica, uma capital social, etc., etc., nós precisamos que as pessoas entendam que a realidade não é tão bela como na propaganda. Existe um lixão grave que está jogando detritos hospitalares, detritos de difícil manuseio, lixo sólido contaminado no bairro mais populoso da cidade. A gente precisa combater esse lixão. E as 60 famílias, que estão sendo ameaçadas de despejo, a gente vai brigar para que elas fiquem onde elas estão. Agora, é muito importante entender o seguinte: ainda que essas 60 famílias saiam de onde elas estão, os problemas permanecerão. A casa de custódia vai permanecer, a estação de água vai permanecer, o colégio Bagose, que fica a menos de 500 metros, vai permanecer, os outros bairros vão permanecer. E a gente precisa entender que não é justo que essas 64 famílias paguem, arquem com a responsabilidade de um problema que é da má gestão do lixo em Curitiba, caramba. O prefeito Rafael Greca, que tem orgulho de dizer que já foi prefeito outras vezes da capital ecológica, etc., esse prefeito tem que se responsabilizar. Existe uma bomba relógio ambiental, como foi dito no artigo recente aqui em Curitiba. Certo. Uma bomba relógio ambiental em Curitiba. Isso não pode passar ileso, não pode ser algo invisível, imune à visibilidade, não pode ser algo, como é que eu posso dizer, ignorado pelas autoridades públicas. Existe um lixão, um enorme lixão em Curitiba, e esse enorme lixão em Curitiba é uma bomba relógio.
Justamente.
Nós, da comunidade Tiradentes 2, vamos lutar para permanecer onde estamos. Mas é necessário que, além da Tiradentes 2, a Tiradentes 1, o São Miguel, o bairro Corbélia, o bairro do Sabará, os outros bairros da SIC se unam contra a expansão, a permanência e a expansão desse lixão em Curitiba. Porque
Crisanto.
Curitiba, a população de Curitiba não foi feita para respirar lixo, foi feita para viver, foi feita para permanecer onde está. E
Crisanto,
é para isso que a gente está lutando, é por isso que a gente está lutando.
Crisanto, o tempo está estourado aqui, eu acho que você está falando é extremamente necessário, né? Mas eu peço desculpas, infelizmente acabou o nosso tempo aqui, mas a gente está aberto para construir, continuar falando sobre essa pauta, a gente vai continuar informando no decorrer aí desse processo, e a gente espera que a empresa se posicione e, sobretudo, a prefeitura também se posicione. Então, eu agradeço muito a sua participação, Crisanto. Muito obrigado aí por estar disponível para a gente, para falar um pouco sobre isso. E se você quiser fazer rapidamente uma despedida, Gaúcho, fica à vontade para a gente finalizar.
É um boa tarde a todos e convidar todos que puderem estar visitando a nossa vigília para fazer alguma atividade, a gente está aberto para receber, que sejam bem-vindos.
Muito obrigado, pessoal, é isso aí. Então, lembre-se, quem está nos ouvindo aí, né, talvez você não sinta o cheiro do churume, talvez você não veja os urubus que estão passando no céu, mas esses personagens, né, estão acontecendo, o cheiro de churume, o lixo eminente que está sendo colocado para baixo do tapete, no fundo esse tapete tem um local, e esse local é a cidade industrial de Curitiba. Talvez o prefeito, ele ache que mora na cidade ecológica, talvez ele more porque ele não vê, mas muitas pessoas que não enxergam acabam escondendo e invisibilizando essa luta, mas as pessoas estão lá, estão na vigília, estão em todas as comunidades e nas ocupações da cidade de Curitiba. Então fica aqui o nosso abraço. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva me despeço. Um grande abraço ao Felipe Magal e obrigado, Mig, por estar sempre aí no comando da mesa. Fiquem bem, um abraço a todos da comunidade Tiradentes 2 e é isso aí, vamos continuar resistindo. Até a próxima.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.